Bom, eu me tornei tudo aquilo que eu sempre critiquei. Eu estou fazendo um podcast sozinha como Lucas Silveira. Yay! Bom, esse é o podcast Eu Vou Primeiro. A gente tem que começar de algum lugar, não é mesmo? Não sabia como eu iria começar. Não tenho ideia de que formato eu vou adotar. Eu acho que eu vou começar a postar e aí eu vou me achando. Se alguém estiver me escutando, ótimo, muito obrigada. Vamos chegar a este formato juntos. E hoje eu quero. Hoje eu quero. Chegou a notificação no WhatsApp ali, a gente dá aquela olhadinha. Lembrar de tirar. Primeira lição de como fazer um podcast. Vamos aprender juntos, amigos. Então, vou falar sobre um evento que eu fui, que foi a Maratona de Podcasts Piauí CBN. Quer dizer, Maratona Piauí CBN de Podcasts. Lá foi um evento muito legal, foi no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles, onde é muito lindo, se você for ao Rio, vá visitar o Instituto aqui, porque vale muito a pena. Chegando lá, eu já encontrei assim, tipo, Rodrigo Vizeu, Ivan Ivan, do Anticast, as meninas do 37 Graus, a Diva Laura, ou Juliana Valauê, do Mamilos, o Carlos Merigo, todo mundo esperando ali na porta de boassa. Eu falei assim, gente. Parece que todos os meus podcasts estão ligados juntos, sabe? E tá todo mundo conversando, olha que da hora. Mas ali eu travei, não consegui falar, falei ali só com o Rodrigo Vizeu e tal. E a voz dele é muito impressionante, pessoalmente. Tipo, faz muito jus ao microfone que ele usa. E aí, todo mundo solícito, humanos tratando outros humanos, não são humanos achando que são deuses, né? Porque algumas pessoas estrelam, nenhum deles estrelaram lá. Entrevistei a Juliana Valauer, entrevistei o Ivan, entrevistei o Merigo. As perguntas foram as mesmas, não foi nada muito descontraído, foi um pouquinho mais sério, por conta do meu artigo de conclusão de curso, que é sobre a podosfera e conteúdos jornalísticos. Então, eu vou colocar aqui para vocês primeiro a conversa com o Ivan, que ele falou um pouquinho do Anticast e do Projeto Humanos. Vamos ouvir. Como você define o seu público-alvo?
Do Anticast ou do Projeto Humanos?
Dos dois.
Tá. Do Anticast, eu defino meu público-alvo para aqueles que têm interesse a uma análise política da situação, de uma análise mais progressista, então, portanto, mais identificada à esquerda. E já o Projeto Humanos, eu já penso que são pessoas que querem boas histórias, né? Então a gente quer produzir boas histórias para elas.
Até onde as redes sociais elas pautam o que vocês discutem?
No Anticast bastante, porque a gente está sempre tentando trabalhar com fatos que são recentes, ao mesmo tempo também que a gente tem um desafio em trabalhar análises profundas. Então a gente não só dá o fato, a gente analisa o fato também para fazer discussões mais aprofundadas. E isso é pautado pelas redes sociais, ali é um bom termômetro para ver o que o pessoal precisa ouvir, o que o pessoal quer ouvir, né?
E o que você acha que se deve esse hype do podcast agora?
O podcast é uma mídia que já tem 15 anos, né? Então, assim, já está debutando. Então, pelo menos no Brasil, e eu acho legal esse hype, que eu acho que ele já teve momentos de hype no Brasil. Nunca teve tão grande, e eu fico muito feliz por isso, que o podcast sempre cresceu. Em algum momento isso ia acontecer. Nos Estados Unidos foi 5 anos atrás, agora aqui no Brasil está chegando em 2015, 2018, 2019. Mas como a gente sempre brinca, todo ano é o ano do podcast no Brasil, né?
E qual as suas expectativas para onde chega, né? Até onde pode levar esse hype, né?
Eu gostaria muito que podcasts em algum momento inspirassem obras de cinema, obras de televisão, coisa que já acontece nos Estados Unidos, né? Então a gente já tem alguns filmes produzidos e séries produzidas a partir de podcasts, que acho que isso é um reconhecimento do público e da necessidade da história. Seria interessante também ver premiações para podcasts, críticos de podcasts. A partir do momento que coisas assim acontecerem, a gente vai ver a mídia amadurecendo cada vez mais, e não apenas quando ela é reconhecida por outros meios, mas também quando ela se torna cada vez mais independente, no sentido de ter a sua própria premiação, seus próprios jurados, seus próprios críticos. Acho que isso daí sempre só tem a ganhar a mídia daí.
O que define o preço de um podcast?
Isso aí não tem fórmula, né? Eu acho que é mais por tentativa e erro que você vai descobrir. Então, se você tem um público, sei lá, número X de downloads, e de repente você quer tentar abrir um Padrinho, um Catarse, e as pessoas não estão aderindo muito, paciência, você ainda não tem público. E isso demora, né? Então, a gente demorou 4 anos para poder lançar uma plataforma dessa. Verdade seja dita, também a gente viu essa plataforma surgirem, né? Então, não existia quando a gente começou. Isso daí com certeza deu um novo ânimo para a gente continuar fazendo. Já para anunciante também depende, né? Mesmo que você tenha o mesmo público, se você vai querer, sei lá, é um banco que está anunciando, ou se é uma escola anunciando, são questões diferentes, né? Então, isso é normal você adaptar às vezes o preço para cada situação. Mas cada empresa é uma empresa, cada caso é um caso. Se você tem um número ainda, sei lá, 1.000 downloads, já é bastante coisa, só que é pouco ainda para você ter anunciantes. Então, tudo de ser tempo ao tempo, e infelizmente é só na tentativa e erro que você vai descobrir. Não existe uma grande tabela, assim, tipo, quanto que custa um minuto no podcast ainda. Pode ser que um dia exista, mas assim como anunciar na Veja é diferente de anunciar, sei lá, na Carta Capital, né, vai ser também sempre diferente de podcast podcast em algum momento. E novamente isso só mostra maturidade e crescimento da mídia. Isso é bom.
Qual foi a sua maior inspiração, né, para poder de formato e como que é a sua estrutura para poder montar? Sempre tem ou pessoas de outros estados, como que é?
No Anticast, isso aí sempre foi. O objetivo sempre foi fazer um podcast de bate-papo solto, divertido, informal, ao mesmo tempo que informa, né? Então, é um informal formativo, né? Informativo. A gente vai. Nisso daí tem tantos podcasts que seguem, assim, na minha época todos os podcasts eram só assim. Então, eram raros os que não falavam nesse formato, né? Então, a gente brincava até que era o formato Nerdcast, assim. Você só muda o objeto, a gente só não falava de cultura pop, mas o formato era sempre o mesmo. Então, mas o formatinho é sempre o mesmo, a proposta era sempre a mesma e todo mundo seguia esse formato. Então, lá para 2010, 2011, que foi quando a gente começou, no Anticast. Já no Projeto Humanos, não. Já me baseei no formato do Radiolab, do This American Life, do Serial, que são esses podcasts storytelling, que eu já conhecia também desde 2011, pelo menos, 2010, 2011. O Serial só veio em 2014, né? Mas os outros são anteriores. Eu me apaixonava por isso e queria saber fazer. Eu tentei fazer alguma coisa no Anticast também, de experimentação, mas só com o Projeto Humanos mesmo que eu consegui desenvolver isso. E esses americanos foram grandes inspirações para mim daí.
Enquanto a estrutura
A estrutura, como você diz, assim.
para gravar.
No caso do Anticast, assim, foi mais uma questão de necessidade. Eu precisava gravar com pessoas que estavam fora de Curitiba, e Skype era uma solução. A gente descobria como gravar pelo Skype, como captar o áudio mais ou menos bem para ficar compreensível. E daí a gente fazia a partir daquilo, sabe? Então o que foi bom, porque daí era um custo muito reduzido, você não tinha que ter estúdio, você não tinha que pagar passagem de avião, não tinha nada disso. Era só, olha, 2 horinhas por semana a gente se encontra, grava por Skype, conversa, dá risada e daí sai. Então era mais uma questão de necessidade. Hoje em dia o Anticast funciona assim. Gravação ó, você pode gravar quarta-feira às 9 horas? Posso. Então todo mundo entra no Skype, grava. Isso daí agiliza bastante o processo também, né? Não tem que se deslocar até um estúdio, tá? Então isso facilita bastante. Mas veja, isso aí não foi por planejamento, isso foi porque era a maneira como a gente conseguia fazer um podcast, né?
Depois, antes do evento ainda, eu conversei com a Juliana Valauer, do podcast Mamilos. Vamos ouvir a entrevista dela, depois eu tenho uma história para contar. Quem é você na noite? Tô brincando. Como que você define o seu público-alvo?
Eu diria que são pessoas que estão buscando informação para compreender melhor a realidade, o mundo que cerca elas, e elas querem se transformar. São pessoas que buscam transformação, que buscam conteúdo incômodo, que buscam serem contestadas. São pessoas que não estão confortáveis no lugar onde elas estão. Pessoas que estão buscando crescimento.
E até onde as redes sociais, elas pautam o assunto dos podcasts?
Eu acho que as redes sociais são um dos termômetros para a gente compreender quais são as conversas públicas que são relevantes. Outro termômetro são os pedidos de ouvinte. Você acabou de fazer um pedido de ouvinte para mim. Então, isso entra na... A gente faz uma reunião de pauta. Então, vem o que vem de rede, vem o que vem de pedido de ouvinte. Vem o que nos provoca incômodo. Então, também tem pautas que são nossas. Por exemplo, da solidão veio de uma palestra que eu assisti em Austin esse ano. E eu tenho pensado sobre ela até hoje. Então, o que incomoda a crise e o que me incomoda também pode ser um ponto de partida para uma pauta. Então, rede social é um dos fatores, um dos canais, né?
O que se deve, né, esse hype do podcast logo agora, assim, né? Porque todo ano eles falam que é o ano do podcast, né? Mas de 2018 para cá, o hype está maior, né?
Grana, para variar, né? Sociedade capitalista, o Spotify investindo bilhões em podcast para comprar empresas de podcast como, por exemplo, o Anchor e a Gimlet, faz todo o mercado de capitais perceber que existe um potencial, porque se um player tão grande quanto o Spotify está disposto a desembolsar esse patamar de investimento em podcast é porque ele está vendo potencial. E então, todos os outros parceiros de mídia passam a ver potencial. E então, começam a investir. E então, a qualidade do conteúdo fica melhor, porque com verba você consegue fazer produções mais elaboradas. E então, você tem mais conteúdo para chamar mais audiência. Então, de um lado, a gente tem a democratização do acesso, então a gente quebrou barreira de tecnologia para se consumir podcast. Então todo mundo tem smartphone hoje, todo mundo tem acesso a um Wi-Fi, a pacote de dados. Está muito mais fácil de consumir podcast pelo Spotify ou pelo Deezer ou por essas plataformas de streaming de música. Então você não precisa ser um entendido de tecnologia, você não tem que saber o que é RSS, sabe? Você não tem que saber o que é um agregador de podcast, basta entrar no Spotify que já fez essa curva de aprendizado para a população. Então, de um lado, o acesso está mais fácil e, de outro lado, o conteúdo vai ficar melhor. Então, é por isso que eu vejo esse boom.
E aonde você acha que isso chega, né? Onde você espera que chegue?
O que eu espero é que a gente atinja o nível de maturidade do mercado americano, que você tem uma parcela muito considerável da população que escuta podcast semanalmente, né, ou todos os dias. É uma parcela muito considerável dos jovens que só se informam através de podcast. Eu acho que... E que toda a população sabe o que é. Então, a gente tem, por exemplo, podcasters que são personagens em seriados. O dia que o podcaster for personagem da novela da Globo, dos seriados brasileiros, a gente chegou no nível dos Estados Unidos, né? Que mesmo que nem toda a população escute, toda a população conhece, sabe o que, que é.
Indo para o lado da monetização, o que define, né, o preço de um podcast? O que define?
Como assim, o preço?
Para as pessoas assinarem.
Ah, como é que a gente coloca o valor? Não sei dizer, eu acho que a gente trabalha num modelo em que o conteúdo sempre vai ser gratuito por conta de uma missão que a gente tem de democratizar conhecimento. Então, o conteúdo nunca vai ter valor, nunca vai ter preço, nunca vai ter barreira. Mas aí a doação eu acho que é a partir do que as pessoas podem pagar. Então tem gente que vai doar R$1, tem gente que vai doar R$100. Isso aí depende do que cada um pode pagar. A gente teve como referência, na hora que a gente faz a newsletter e cria como recompensa, a gente colocou uma barreira para receber a newsletter e não para o podcast. Para o podcast você pode doar quando você quiser. A barreira está vinculada à newsletter.
Inspiração de formato e a estrutura que vocês têm para poder gravar.
Acho que a gente escuta bastante podcast gringo para ver formatos diferentes, outros jeitos de contar a história. A gente gosta muito do Invisibilia, a gente sempre fala dele. Eu gosto do You're Not So Smart também. Enfim, mas a gente escuta vários. E estrutura, hoje a gente precisa de alguém para fazer a capa, então um designer que faz a capa, a gente tem um editor de som, a gente tem uma pessoa que publica em todas as redes e a gente tem uma pessoa que faz a produção, que é encontrar os convidados e ajuda com a pauta.
E questão de estúdio?
Estrutura física, a rede B9 de podcasts tem um estúdio e aí todos os podcasts podem gravar lá.
Bom, essa foi a minha conversa maravilhosa com a Juliana Wallauer. E depois disso, eu, como jornalista e mãe e jornalista, eu sempre pergunto para outras colegas de trabalho. A Juliana é publicitária, mas ela desempenha o jornalismo, então ela é jornalista. Eu sempre pergunto como que elas conciliam, né, a rotina com os filhos, né, em ser mãe. E aí, a primeira coisa que ela me falou foi: nossa, eu não tô no bom dia pra responder isso. Por quê? Com aquela voz de veludo dela, né? Por quê? Porque era um dia antes do Dia das Mães, né? Então, complicado mesmo. Pra mim também tava complicado ficar ali sem estar perto do meu filho. E, assim, ela começou a responder e tal, e ela compartilhou o seguinte, que algumas pessoas veem outras pessoas que como, nossa, tal personalidade encontrou sucesso, tá com a vida boa, tá muito feliz, tá dando palestras, tá participando de eventos, tá com mídia, enfim. Mas ninguém olha se realmente essa pessoa tá feliz, né? Se ela não existe uma plenitude para quando você consegue sucesso em uma coisa, né? Porque para ela estar ali, alguém tinha que estar com os filhos dela. E como da maioria das mulheres brasileiras que são mães, para elas conseguirem construir uma carreira e chegarem a algum lugar profissionalmente, elas precisam da ajuda de uma mãe, de uma irmã, de uma cunhada, de uma sogra, para poder ajudar a gente caminhar, porque a gente não consegue lidar com a rotina de ser mãe e o mercado de trabalho, que ele é muito competitivo, ele é muito, muito, muito hostil com mulheres que são mães, porque, querendo ou não, né, nossa, você vai faltar de novo porque seu filho tá doente? Isso é muito foda. E também as que escolhem empreender, como é o caso da Juliana Wallauer, o trabalho vai para casa também, né? Já não basta você ficar o dia todo no trabalho, você chega em casa, sempre tem alguma coisa faltando para responder, para poder resolver. Então, assim, queridos ouvintes, tipo, vocês dois que estão me escutando aí, sempre uma mulher vai se ferrar para que a outra consiga chegar em algum lugar na sua carreira. É uma verdade nua e crua, né? Acontece com todas elas. A gente não tem tempo de fazer as unhas, não tem tempo de depilar as pernas. A gente mal passa ali uma maquiagem ali dentro do carro. Então, assim, o mercado suga muito a gente. E a gente acaba terceirizando nossa maternidade por algum tempo. Sem tabu, gente. Vamos dar nomes aos bois, entendeu? Não adianta falar assim, mas eu não terceirizo. Em algum momento, a mulher tem que terceirizar isso para poder concentrar em alguma área, para que num futuro ela consiga compensar esse tempo que não volta mais com seu filho, com a pessoa que ajudou ela. Então, se ela é casada, com o marido também. Se ela não é casada, significa que foi bem mais difícil ela chegar aonde chegou. Então, assim, eu fiz um texto, postei lá no meu Instagram, Gil Isidoro, com J, e Isidoro com S, que eu falo sobre essa experiência, muito mais detalhada, e você pode passar lá e conferir. E depois, né, vieram as mesas de debates, e antes da mesa do Merigo, ele conversou comigo. E vamos escutar um pouquinho da conversa, lembrando aí que para quem não sabe, que eu duvido que não saiba, o Merigo, ele é marido da Juliana Valauer e eles são sócios na B9.
Acho que assim como começou, continua sendo muita gente que trabalha no mercado de comunicação, criatividade e marketing de alguma maneira. Acho que a maior parte do público é essa, a maioria das pautas são geralmente voltadas para esses temas. Mas conforme os podcasts vão popularizando, a gente vê mais pessoas de outros perfis que também estão ouvindo. Mas acho que o principal, assim, o núcleo de ouvintes é esse.
Sim. Até onde as redes sociais, elas pautam os assuntos?
Olha, a gente fica bastante de olho no que está tendo de repercussão, de alguma polêmica que esteja rolando no Twitter, no Facebook, porque um dos outros focos de conteúdo nosso no Braincast é de cultura de internet, né? Cultura digital. Então, se tem alguma coisa que está rolando sobre internet, que esteja repercutindo, a gente, às vezes, muitas vezes, até se tem uma pauta já definida na semana, a gente acaba adiando essa pauta, mesmo que já gravada, tenta gravar um quanto antes, para botar esse programa, digamos, quente naquela semana, né? Para aproveitar alguma repercussão que esteja rolando.
E o que você acha que deu essa abertura da bolha do podcast, né? Porque todo ano é o ano do podcast, mas parece que agora abriu a bolha.
Sim. Assim, eu acho que são vários fatores durante os anos. Um deles é a facilidade de acesso, que antes não existia, né? A pessoa tinha que realmente querer ir atrás e procurar. Hoje você tem as plataformas aí, os aplicativos cada vez mais fáceis de usar, como, por exemplo, o Spotify, né? Um dos grandes responsáveis pela facilidade de acesso, porque a pessoa já assina o serviço, já utiliza, já tem aquela relação, por exemplo, que ela tem com o YouTube e Netflix, ela tem a mesma no Spotify. E eu acho que principalmente tem uma abertura do mercado, né, de empresas, de marcas, de grandes veículos, de ver o podcast como uma mídia viável, né? Então, quanto mais esses grupos começam a falar disso, começam a produzir seus próprios podcasts, mais pessoas vão conhecendo, eu acho que isso acaba... São dois fatores aí, né? O acesso e esse poder, digamos, de conteúdo econômico aí que está olhando para o formato também.
Como que eu posso definir a B9?
Olha, a gente começou em 2002, é um veículo, né, um site voltado para comunicação e criatividade. Em 2006 a gente começou a produzir podcast e com o crescimento dessa rede, que foi crescendo de forma orgânica, assim, não tinha um grande planejamento, né? A gente foi trazendo novos programas, novos podcasts, e acabou se transformando no nosso principal pilar, assim, né? de produção de conteúdo, porque a gente vê que o público tem muita fidelidade, né? E tem muito engajamento com a gente através dos podcasts. Então a gente continua produzindo conteúdo em texto, até fazendo coberturas de eventos com vídeo e tal, mas o podcast hoje, a rede de podcast, é o nosso principal pilar de atuação.
E qual que é o benefício de estar numa rede de podcast?
Ah, eu acho que principalmente a promoção em conjunto, assim, né? Tipo, um podcast acaba... A gente faz uma organização para um podcast divulgar o outro, né? Então a gente sempre cita novos podcasts dentro dos nossos que já estão, com que tem grande audiência. Então lançar um novo podcast é muito mais fácil, né, do que você começar do zero e ter que construir a sua audiência do zero. Então, lá entra um novo programa, a gente publica esse primeiro episódio num feed de um podcast nosso que já tem audiência. Então ajuda muito a fazer esse crescimento aí, essa troca de audiência entre um programa e outro.
Pois é, Merigo, um feed de um podcast já com uma audiência consolidada realmente ajuda muito, muito mesmo. Bom, esse foi o meu balanço, as minhas conversas, né, algumas delas nessa viagem ao Rio de Janeiro para a maratona de podcasts da Piauí com a CBN. Mais coisas que esqueci de falar, eu vou postar no site junto com esse episódio. O primeiro, com certeza eu vou sentir muita vergonha. Você que está me ouvindo, eu sei que você também está sentindo vergonha alheia, mas tudo bem, né? Como eu disse no início, tem que começar de algum lugar. Esse é o podcast Eu Vou Primeiro e eu sou a Gil Isidoro. Até mais!